noite na graça, na paz e no amor de Cristo Jesus. É um prazer estar aqui nessa noite, né? É um pouco nervosa porque eu estou representando a irmã Helena Raquel, né? Então, olha só que coisa. Mas Deus tem seus planos, não é verdade? Quando a Marileia me ligou ontem, hoje à noite eu estaria lá no programa na 93 com a Márcia Cartier. Eu falei, não, dá para eu desmarcar e eu vou estar aí, porque a Léo já me convidou várias vezes para estar aqui, mas sempre que ela convida, eu estou acompanhando meu esposo, porque eu não vou em muitas igrejas. Eu já vou só nas minhas filiais das nossas igrejas e, às vezes, em algumas igrejas onde eu não tenha compromisso com meu esposo, porque como ele viaja muito, então eu procuro sempre estar do lado dele. E algumas vezes a pastora Marileia me convidou e eu nunca podia estar. E quando ela me falou ontem, eu falei, Léo, fica tranquila, eu vou estar lá com o maior prazer. E nesse dia tão importante, né, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, apesar que o nosso dia é todo dia, não é verdade? Todo dia quando você se levanta, você diz, este é o dia que nos fez o Senhor, eu vou me alegrar e me regozijar nele, porque ele me fez mulher, né, me fez ser especial, me fez ser importante. Então eu gostaria que você ficasse de pé, que você levantasse os seus braços comigo, você vai declarar o que eu vou falar aqui para você, porque isso é muito importante. A nossa postura, nós estamos aqui implantando o reino de Deus, né? E nós estamos aqui como reis e sacerdotes para levar a esse mundo tenebroso as promessas de Deus, o reino de Deus. Então é muito importante, todos os dias quando você se levanta, a sua postura já vai interferir no seu emocional, já vai interferir na sua mente. Então, você, para mudar muitas vezes o seu comportamento, você vai ter que mudar o seu pensamento a respeito de você. Você pensa, sente e age, depois age, pensa e sente. Então, como é importante a gente estar repetindo, estar se movimentando com o corpo, sabe? Porque isso vai interferir no seu emocional e isso vai interferir no seu cérebro. Hoje os neurocientistas já sabem disso. A nossa postura interfere nas nossas emoções, as nossas palavras, o nosso pensamento. Então é muito importante, a gente está vivendo uma época hoje que Satanás está jogando pesado, não é verdade? E principalmente contra as mulheres, porque houve uma sentença lá em Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e os seus descendentes. Então, a partir da queda, houve uma sentença para a mulher. Então, porque a mulher, ela é geradora de vida nessa terra. Ela é geradora dentro do lar, do ambiente, do equilíbrio emocional. Então, ele tem feito de tudo para desestruturar as mulheres. Nós temos visto quantas mulheres estão criando seus filhos sozinhas, quantas mulheres estão sendo abandonadas, não é verdade? Hoje aí há tanta cobrança para a mulher, tantas mulheres morrendo antes do tempo, infartando por causa do estresse de ter que trabalhar muito, tem que produzir, é excesso de trabalho, né? Já há uma competitividade muito grande. Então é muito importante quando a gente entende que nós estamos aqui para cumprir um papel que Deus determinou, mas que nós já temos um destino garantido. Qual é o nosso destino? É o céu. Então a gente não pode perder a visão do céu. Por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nós que somos mulheres, nós temos que andar pela fé, crendo nas promessas de Deus, tomando posse de toda sorte de bênçãos que foi nos garantida antes da fundação do mundo, como está lá em Efésios 1:3, que diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido cada uma de nós. E nos abençoou com toda sorte de bênçãos, no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material. E o mundo espiritual determina sobre o nosso mundo emocional, sobre o nosso mundo físico e sobre o nosso mundo material. Então, como é importante nós aprendermos a andar pela fé. Não pela fé natural, que todo ser humano tem, mas pela fé sobrenatural que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5:7. Eu não ando mais pelo que eu vejo com esses olhos físicos, mas eu ando pela fé. Mas eu ando pela fé. Então, você tem que entender. Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua geração enquanto ele não voltar. E o segredo é esse, nós termos postura de mulheres de fé, de mulheres que somos, crendo que somos vitoriosas. Então faz assim, eu sou uma mulher abençoada escolhida, valiosa, preciosa, ungida e vitoriosa, chamada por Deus para fazer diferença nessa terra, como mulher, como filha, como adoradora de Deus, como esposa, como mãe, como amiga, como profissional, implantando o reino de Deus nessa terra. E eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor até o dia em que Ele vier buscar a sua noiva, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso? E agora eu vou pedir outra coisa. Porque mulher gosta de abraçar. E já está mais do que provado que o abraço cura, o toque cura. Nós somos pequenos cristos nessa terra. E tem um louvor do Paulo Brito que eu gostava muito, que diz: fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Ore por mim, Espírito Santo, ore por mim. Quando eu tocar os outros, seja o teu Espírito tocando através de mim. Então diz que tem que se dar no mínimo 4 abraços para você ser uma pessoa saudável. Quem sabe você não recebeu hoje o abraço de um filho, de um marido, você vai receber um abraço de Jesus Cristo agora. Você, peraí. Vai ser 4. Você vai abraçar a mulher do lado da direita, da esquerda, de frente e de trás. Aí vai dar 4. Se quiser sair do seu lugar, pode sair para abraçar. Tem que ser 4. Eu quero abraçar também. Eu já abracei algumas hoje. Mas eu quero dar aqui um abraço em 4 aqui. Chega aqui. Chega 4 aqui, que eu quero essa energia abençoada também, né?
Deus abençoe, minha amada.
Eu posso fazer apelo e orar?
Glória.
Deus te abençoe.
Pode fazer
apelo e orar? Deus te abençoe. Não é gostoso dar um abraço? Gente, nós somos seres de energia. E como o abraço é importante, o abraço cura, o toque cura. Ainda mais o toque de uma mulher de Deus, cheia da graça, cheia da unção. Vocês não são mulheres cheias de graça? Nós temos que derramar essa graça, inundar essa graça. É dando que se recebe. Mesmo que você não esteja tão cheia de graça, você recebeu 4 abraços e vai sair daqui melhor do que você entrou, em nome de Jesus. Podeis assentar. Amém. E que responsabilidade que nós temos como mulher. A sociedade está aí trocando os valores, né? Querendo tirar o nosso valor como mulher, como esposa, como mãe. Porque, olha só como Satanás nos odeia. Porque ele sabe que por mais que a ciência esteja avançada, né, ainda se precisa de um útero de uma mulher para que filhos venham a essa terra. Então, como nós somos importantes, além de gerarmos filhos no mundo físico, nós somos geradoras também no mundo espiritual. Nós estamos precisando de mentoras, de mulheres que sejam modelos. E a sociedade aí está querendo tirar o valor da mulher, dizendo até hoje que o ser humano nasce e ele vai escolher o que ele quer ser. Eu tenho atendido pessoas que estão indecisas quanto à sua sexualidade. Porque estão se tirando os modelos de dentro da família, o modelo do homem e o modelo da mulher. Mas enquanto existir a igreja de Deus aqui, nós vamos fazer a diferença sendo um modelo de família. Porque Deus fez macho e fêmea. Então, mais do que nunca, irmã, você tem que ter prazer de ser mulher. Vocês que têm filhas, vocês que têm sobrinhas, netas, você tem que gostar de você, se valorizar e dizer da importância, da felicidade que você tem de ser mulher. Porque o ser humano aprende 70% por imitação até os 7, 8 anos de idade. E a sociedade está colocando... Vocês já viram os tipos de mulheres que a sociedade está mostrando? Aquelas mulheres machonas, né? Que está perdendo a beleza, está perdendo a feminilidade, está perdendo a ternura. Mas em nome de Jesus, enquanto a igreja de Deus, nós somos noiva de Cristo. Você vai ser uma mulher terna, você vai ser uma mulher meiga, você vai ser uma mulher feminina, que vai ter prazer de se vestir como mulher, que gosta de mimo, que gosta de ser princesa assim. Porque hoje quando diz que gosta de ser princesa, é taxada de cafona, de quadrada, de retrógrada, nada disso. Quando você fala, eu sou uma mulher bela, recatada e do lar, quando houve uma campanha que a mulher do Michel Temer, ele falou que ela era uma mulher bela, recatada e do lar, e nós achamos que ela estava certa, aí as feministas e as feminazes, porque tem as feministas, agora tem as feminazes, que querem ser maior do que os homens. Olha como a gente está vivendo um mundo perverso. Elas colocaram, nós somos mulheres belas, debochadas e do bar. Eu falei, Jesus, onde a gente vai parar? E vocês já viram a quantidade de mulheres que vivem no bar bebendo? Vocês estão pensando que não? Eu atendo pessoas e cresceu o número de lésbicas. Excessivamente. Por quê? E também de homossexuais. As duas figuras importantes estão saindo de dentro de casa, o pai e a mãe. Quem está criando essa geração? As redes sociais, a TV. E vocês já viram a apologia que eles estão fazendo a quem gosta de iguais? Eu não uso esse termo homossexual, não, que foram eles que deram. A gente fala pessoas que gostam de iguais. Irmãos, e nós estamos vivendo num mundo tenebroso. Quem ainda não entendeu que nós vivemos numa batalha é o reino da luz contra o reino das trevas. E a Bíblia diz, quem é santo, santifique-se mais. Quem é puro, purifique-se mais. E quem for sujo, vai se sujar mais. Mais do que nunca, nós temos que nos purificar. Nós temos que ter a palavra de Deus guardada, escondida no nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Porque nós estamos vivendo dias maus. Mas eu tenho certeza que é nesses dias maus que a igreja vai resplandecer nesse mundo. Porque nós somos luz, você vai brilhar. Você vai brilhar. Diga para essa mulher que está do teu lado, você vai brilhar. Você vai brilhar cada dia mais. Não deixe nada, nem ninguém, circunstâncias nenhuma, interferir na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Que a paz de Cristo reine na nossa vida. Porque lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que a paz de Cristo domine todo o vosso ser. E todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis diante de Deus. É muito importante quando a gente entende o amor de Deus na nossa vida. Que a Bíblia diz que o amor de Deus afasta todo o medo. Aí quando você é uma mulher que é controlada pelo Espírito de Deus, vai dar equilíbrio à sua alma, aos seus desejos, às suas vontades, aos seus pensamentos. E vai dar equilíbrio ao seu corpo. Você vai ser uma mulher saudável, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e financeiramente. Como é importante esse equilíbrio na nossa vida. Porque se você não tem o Espírito de Deus atuando no teu espírito para trazer equilíbrio à sua alma, às suas emoções, aí você adoece. Porque sem saúde emocional não existe santidade. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é importante mantermos o nosso espírito ligado a Deus, porque aí nós vamos ter paz, independente das circunstâncias que vamos estar vivendo. Porque nós cremos que Ele está no controle na nossa vida. Nós cremos que Ele nos ama, que Ele nos escolheu realmente. Que nós estamos aqui cumprindo um propósito. Nós cremos que Ele está no controle da nossa vida. Mas nós somos autores da nossa história. Nós estamos no comando da nossa vida. Aí nós temos sabedoria que vem do alto. Nós temos discernimento espiritual. Nós temos espírito de revelação, como Paulo fala lá em Efésios 1:17. Então, como é importante que o Espírito de Deus dirija o nosso espírito. Romanos 8,6 diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus têm vida e têm paz. Os que são guiados pelo Espírito de Deus têm vida plena, têm vida saudável, têm vida abundante e têm paz. Porque uma das coisas que Satanás mais tem feito nessa época é tentado tirar a paz do ser humano. As pessoas hoje, se for viver pelo que está vendo na televisão, nos meios de comunicação, ela não sai mais de casa, não é verdade? E infelizmente ainda se faz apologia através de canções de pessoas mundanas clamando no mundo, bala perdida, por aí. Vocês já viram isso? Umas músicas, como Satanás coloca na boca dessas pessoas palavras de maldição, não é? Por isso que a igreja tem que interferir e declarar e desfazer essas palavras de maldição que estão sendo faladas por aí. A nossa igreja, na Penha, tem muitas áreas de comunidade. E quando começou essa música, olha como isso é maligno, irmãos. Nós começamos a ver muitas pessoas sendo atacadas por balas perdidas. Olha o tiro aí, eu falei, Senhor, vamos ler, eu chamei as irmãs na intercessão, vamos começar a orar e clamar para desfazer essa música no mundo espiritual. Porque assim como nós declaramos, Satanás também tem quem declare as maldições lá. E aí a gente tem que, como boca profética, abrir a nossa boca e declarar para desfazer isso no mundo espiritual. E pedir ao Senhor para guardar a nossa casa, como a casa do povo hebreu foi guardada ali no Egito, não é verdade? Porque tem gente hoje que está aí com a síndrome do pânico, sabe? Com transtorno de ansiedade, é tanto medo, é tanta insegurança. Porque Satanás quer atuar nessa área do medo, porque ele sabe que ele paralisa o ser humano. Mas em nome de Jesus, como igreja de Deus, nós estamos aqui para reinar em glória, sendo guiadas pelo Espírito Santo no nosso viver diário, amém? Eu quero que você bote aí, que eu quero falar sobre a importância da nossa responsabilidade como ser humano nessa terra, no mundo espiritual. E aí eu quero falar um pouquinho de Esté. Eu queria que ela colocasse o primeiro aí, que eu dei para ela. Tá. Não adianta, nós aqui somos responsáveis. Romano 14, 12 diz assim que todos nós daremos contas a Deus. Tá? Todo ser humano vai dar contas a Deus das suas atitudes, daquilo que tem feito aqui. Gálatas 6, 7 diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, nós temos responsabilidade. Quando Deus criou aquele casal ali no jardim, ele deu uma responsabilidade. Olha, vocês vão poder cuidar de tudo aqui nesse jardim. Vocês vão trabalhar, vão, um ambiente, olha, era um ambiente de paz, de harmonia. Hã? Mas eu vou dar aqui uma função. Cuide de tudo, mas da árvore do bem e da ciência, do bem e do mal, vocês não vão poder tocar, vocês não vão poder comer. E o que que aconteceu? Eles desobedeceram. Aí, o que está lá em Romanos 14, 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos dar conta das nossas ações. Nós temos que nos responsabilizar pelas nossas atitudes. E vai ter recompensa. Ou boa ou ruim. Quando você vê a parábola dos talentos, diz que a um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1, e o seu senhor depois veio para cobrar, não veio? E ele cobrou a todos da mesma maneira. Tanto ao que deu 5, como ao que deu 2, como ao que deu 1. Então, eu quero dizer para você, todas nós temos talento. Nessa parábola, quando está falando de talento, está falando de chamado, de ministério. Todas nós temos. Deus tem nos dado talentos como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como serva, como adoradora, como amiga, como profissional. Deus tem nos dado talento. E Ele vai cobrar. Assim como cobrou daquele casal ali no Éden. E vocês viram depois, né? A recompensa. Vocês foram expulsos, agora vocês vão trabalhar, ah, você vai ter filho com dor, né? Agora, tudo que seria de uma maneira natural e fácil, sem dor, agora vai pagar o preço. Então, nós estamos aqui, nesse reino há responsabilidade. Nesse reino há direito e deveres. Esse reino vai ter recompensa. Então, a gente tem que se responsabilizar por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E aí eu coloquei ali. O que é responsabilidade? É a pessoa que responde pelos seus próprios atos ou pelos atos de outras pessoas pelas quais ela é responsável. A primeira responsabilidade que Deus vai cobrar é com você mesmo. Como é que você se vê? Você cuida de você? Você cuida da sua vida espiritual? Você cuida da sua vida emocional? Você cuida da sua vida física? Como é que você quer cuidar do outro se você não cuida bem de você? Nossa primeira responsabilidade é conosco mesmo. Para você estar bem com as pessoas à sua volta, você tem que estar bem com Deus, você tem que estar bem com você. Essa responsabilidade intrapessoal. Como é que você está com você? Eu atendo mulheres que cuidam de todo mundo, mas não cuida dela. Nunca lembra dela, aí morre antes do tempo. Saiba de uma coisa, você é a sua primeira prioridade. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Ouviu o que eu disse? Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Cuide da sua saúde espiritual. Como é que está a sua intimidade com Deus? Cuide da sua saúde emocional. Você precisa limpar o seu coração, tirar a raiz de amargura. Quantas mulheres com emoções tóxicas, adoecendo antes do tempo, morrendo antes do tempo, porque não perdoam, porque não toleram, porque perderam a paciência. Cuide da sua saúde emocional. Procure ter paz, deixe a paz de Cristo reinar no seu coração. Como é que você está profissionalmente, quem é profissional aqui? Ah, está reclamando que não é promovida? Ah, que ninguém te vê? Você tem se capacitado, você está fazendo a sua parte? Você está dando exemplo lá no seu trabalho como profissional? Você está representando Cristo? Como é que você está dentro da sua casa? Você tem prazer de ser esposa? Como é que está sexualmente o seu relacionamento? A Bíblia diz que a mulher tem que pagar ao homem a devida benevolência e o homem também. O seu corpo pertence ao seu marido e o dele a você. E é tão lindo que a única área que é altamente espiritual e muita gente não entende é a área da sexualidade. A sexualidade, o sexo atinge três áreas: a área espiritual, a área emocional e a área física. E é na área da sexualidade, se o seu marido não é cristão, irmã, é nessa hora que você está tendo uma relação sexual com ele que você está santificando o seu marido, porque a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido e santifica os seus filhos. Seus filhos já nascem santos por causa de você e vice-versa, um homem santo santifica a mulher. É por isso que Satanás atua tanto nessa área da sexualidade, porque ele sabe que é nessa área que você se torna um com o seu esposo. E é nessa hora que você está santificando ele. Por isso, você tem que cuidar muito bem de você, para você estar bem nessa área. É uma responsabilidade que a gente vai dar contas a Deus. Como é importante. Eu conheço mulheres que às vezes sobe monte, desce monte, faz jejum, faz tanta coisa, e no monte da cama ela não santifica o marido. Porque o primeiro monte que eu tenho que ser santa é na minha cama. Se eu não estou vivendo em harmonia com ele, as nossas orações não são ouvidas. 1 Pedro 3,7. Ora, faz jejum, é sacrifício de tolo. Vamos aprender isso. O primeiro monte é o monte da nossa cama. Quem é casada, né? Quem é casada. Nem as solteiras, não. Espera a hora certa, né? Espera a hora certa. Mas isso é sério, irmã. É um alerta que eu estou fazendo aqui, porque eu atendo famílias, eu atendo mulheres, eu atendo... Mas, irmã, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou na intenção... Mas como é que está a sua vida com seu esposo? Como é que está a intimidade sexual? E a gente sabe que é uma das áreas que Satanás mais atua. E muitas vezes ele vai usar a boca do seu esposo, que não é cristão, para te entristecer. Mas você tem que entender uma coisa: o ser humano não é nosso inimigo. Quem é nosso inimigo é Satanás. Ele simplesmente usa pessoas, porque ele é espírito, ele precisa de corpos para atuar. Então aprenda uma coisa: seu marido não é seu inimigo é Satanás. Todos os dias quando você se levantar de manhã, você se reveste das armaduras espirituais de Satanás. Eu estou me preparando para lutar contra você, mas não contra o meu marido nem contra as pessoas. Que a gente entenda isso em nome de Jesus. Então como é que está a sua responsabilidade? Nós vamos dar contas a Deus por aquilo que ele tem dado para a gente. Nós temos direitos e deveres. Toda pessoa do cidadão aqui nessa terra, nós somos cidadão dessa terra. Nós não temos direitos e deveres, nós temos que cumprir, né? A gente está reclamando do Brasil, mas quem é responsável por isso? Nós. Eu, você, votamos mal, né? Votamos mal, escolhemos mal, então a gente não pode reclamar. É a gente que está escolhendo, irmãos. Vamos ser mais responsáveis. Vamos pedir ao Senhor discernimento espiritual, sabedoria, capacitação. E orar, porque eu creio que o Brasil vai ser primeiro mundo em nome de Jesus. Enquanto Jesus não voltar, a igreja está aqui para interferir. na saúde, na educação, na política, na economia, em todas as áreas, né? Vamos incentivar os nossos filhos, os nossos netos, para estudarem, para tomarem posição, para assumir o reino aqui, né? Que a gente se omitiu durante tanto tempo, pensando que era anjo, né? Mas nós somos aqui cidadãos desse reino também, da terra também, né? Então vamos lá. Aí eu escolhi, me passa aí para o segundo, uma menina, né? Que foi colocada no, numa posição lá no reino de Assuero, e ela levou a sério a responsabilidade. Né? Vocês conhecem aí, você pode ler o livro de Esther. Esse mês lá na igreja a gente trabalha com temas, e esse mês eu escolhi responsabilidade. E eu, me veio à minha mente Esther, que era uma menina, ela não teve pai, não teve mãe. Foi retirada da sua terra como escrava para outro lugar. Mas ela não se deixou levar por esse sentimento de inferioridade, coitadinha, né? Não ficou lá se sentindo alguém que não poderia ser reconhecida. Por quê? Primeiro porque ela teve alguém que se responsabilizou por ela, que foi o seu primo Mardoqueu. Não é? Como é importante, eu disse aqui, nós que somos mães, você que está aqui que é homem, que é pai, você que é professor, você que é tia, você que é avó, como a sua presença, a sua postura, a sua maneira de falar, a sua maneira, as crianças estão vendo. As crianças aprendem mais pelo exemplo do que por aquilo que nós falamos. Então, eu tenho certeza que Esther foi o resultado, eu não falo a idade que seus pais morreram, mas ela teve um primo, Mardoqueu, que foi mentor dela, que lhe orientou, né? E que, com certeza, ensinou que ela deveria priorizar Deus na sua vida, que eles faziam parte de um povo escolhido, e daquele povo viria o Messias. Com certeza, Esther foi preparada nessas áreas espiritual e emocional. Por isso também ela chegou onde ela chegou. Mas quando ela chegou ali naquele palácio, ela poderia ser envolvida por aquelas meninas, por as pessoas que estavam ali. Mas ela sabia que ela estava indo para aquele palácio para cumprir um compromisso de ser uma rainha. Ela teria uma responsabilidade. E ela levou a sério essa responsabilidade. E ela cumpriu um protocolo de, durante um ano, se preparar para ser uma rainha. Eu tenho certeza que antes dela ser eleita rainha, ela já era rainha aqui dentro. Ela já se via rainha. Por isso ela suportou todo esse tempo. Com certeza, muitas meninas chegaram ali na empolgação de querer ser rainha, mas ficar 6 meses sendo tratada com óleos e tudo, ah, você deve pensar que é bom, né? Mas quem já fez massagem aqui para tirar celulite? Quem já fez massagem, aquela massagem que é para tirar estresse de você quando você está tensa? Dói. Não pensa que ela só ficou no banhinho de óleo assim, não. Teve que ter massagem. E também teve que ter treinamento. Todos os dias, ficou 6 meses, tem que treinar. Olha, você tem que aprender a se vestir, você tem que aprender como é que lida aqui na corte, você vai ter que aprender certas palavras que não era comum para ela. Ela teve que estudar, que se esforçar. Com certeza, muitas meninas devem, eu não vou querer mais ser rainha não, deve ter desistido. Mas ela não. Eu sei para que eu vim aqui. Você tem convicção para que você veio a essa terra? Você tem convicção que você veio para cumprir um propósito e Deus conta com você? Você sabia que você, na área que Deus te colocou, lá na sua casa, você é insubstituível? Ninguém pode fazer o que você está fazendo. Deus escolheu você, você é única, você é singular. Você faz falta nessa terra. Saiba de uma coisa, você faz falta nessa terra. Quando você não fizer mais, Deus te leva. Mas enquanto você está aqui, você está cumprindo um propósito. Se você não cumprir, vai fazer falta para alguém, pode ter certeza. Mardoqueu entendeu isso. E ele preparou Esther. E Esther se tornou uma moça comprometida. E houve um momento, quando depois que ela se tornou rainha, né, que ela teve que passar num teste de compromisso. Quando houve aquele edito, que aquele maldito Amã, querendo derrotar o povo judeu, queria acabar com o povo judeu, né? E ela teve, e aí Mardoqueu falou, quem sabe que se é para esse momento que Deus te colocou aí, porque ela como ser humano ficou com medo, até eu ficaria. Mas olha como foi importante a presença do primo Mardoqueu, né? Aí ela falou, então, eu não sou chamada diante do rei há um mês, mas eu vou jejuar e orar com as minhas servas, e você também manda o povo jejuar e orar, e eu vou me apresentar diante do rei. E se ele levantar o cetro, eu vou falar com ele. E o que aconteceu? lá em Esther 4,16, ela falou, olha, e se eu tiver que perecer, eu vou perecer. Responsabilidade inclui correr risco. E ela se comprometeu e correu risco. Ela foi uma pessoa confiante, ela acreditou, se Deus me colocou aqui, e se está acontecendo isso, meu povo está correndo risco, eu vou me colocar diante do rei para interceder pelo povo. Deus quer que você tenha um compromisso com Ele, não importa o que esteja acontecendo, Ele está com você nesse risco que você está correndo. Ele está com você nesse risco que você faz. Elisete, eu não vou dar conta, você vai dar conta sim, em nome de Jesus. Assim como Esté deu. Confie nas promessas de Deus. Não abra mão das promessas que Deus tem para a sua vida. E ela foi uma menina trabalhadora, se esforçou. E ela foi uma mulher cheia de graça, agradável. Eu vou andar rapidinho, depois você lê isso em casa. Passa aí, que eu estou preocupada com a hora. São 9:30. As pessoas responsáveis se responsabilizam pelo sucesso ou fracasso do que se propõe a fazer. Ah, você fracassou em alguma área? Não importa, não desista não. Assuma a responsabilidade. Eu errei. Talvez eu tomei a decisão errada, mas não desista de recomeçar. O Espírito Santo mandou eu falar para mulheres aqui, que fracassaram em áreas da sua vida, mas Ele manda te dizer, recomeça tudo de novo, da melhor maneira. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus que não abre mão do ser humano. Então faz parte a gente correr risco, a gente fracassar. Aceite correr risco. Esté aceitou e foi bem sucedida. Não abra mão de ser serva de Deus. Não abra mão de se arriscar pelo nome de Deus. E pode ter certeza, na hora certa, no momento certo, você vai ser exaltada. Abigail não teve medo de se arriscar. Eu, como filha de Deus, eu também sou co-líder dentro da minha casa. Não importa que meu marido é um Nabal, é um louco, mas eu vou fazer o que compete a mim. Eu vou levar comida para Davi, porque eu sei quem ele é. Ela entendia muito bem de mundo espiritual, e a prioridade é o mundo espiritual. Não deixe nada e nem ninguém roubar sua prioridade do mundo espiritual. Se você priorizar o mundo espiritual, Deus vai te honrar em todas as áreas da sua vida. Eu falo para irmãs lá que têm sido fiéis a Deus do lado de um marido louco como Nabal. Pode esperar, para toda Abigail que tem um Nabal, Deus vai mandar um Davi. Para toda Abigail que tem um Nabal, Deus vai mandar um Davi. Você crê nisso? Eu creio e eu tenho visto. O segredo é você ser fiel a Deus. Não abra mão da sua fidelidade a Deus. Não abra mão da sua fidelidade a Deus. Que Ele vai honrar você em todas as áreas da sua vida. Fecha aí. A gente viu a fidelidade de Esther, né? Ela fez o jejum, ela orou, e isso que é importante da vida espiritual, que tem situações na nossa vida que você assume responsabilidades, que você está diante de algo, que você não tem mais o que fazer na sua vida física. Não tem mais como você fazer a parte que compete a você. Aí entra a nossa dependência total de Deus, deixa que Deus vai agir. Foi o que aconteceu com Esther. Há um mês aquele rei não chamava, mas o que, que ela fez? Ela ficou bonita, ela ficou cheirosa e ela foi andar no palácio. E aí o Espírito Santo fez com que o rei visse Esther, estendeu o cetro, recebeu o favor do rei. E aí ela usou das estratégias, né? Uma mulher sábia usa das estratégias. Marcou um jantar, fez, sabe, porque todo rei gosta de festa, gosta de comida, gosta de jantar, não é diferente. Todo homem gosta de uma boa mesa, não é verdade? Ela deu o jantar, ela foi, e com certeza depois ela foi ficar com o rei. E aí ele falou, eu dou tudo o que você quiser. Ela falou, não tem mais um jantar. Hã? Estratégia, sabedoria, vamos pedir a Deus. Quantas vezes nós perdemos oportunidades, jogamos oportunidades fora, porque nós não usamos de sabedoria. Mas que a gente possa ter essa estratégia. Então eu quero finalizar aqui, repetindo novamente aí esse texto. Vamos repetir todas juntas? Romanos 14, 12. Cada uma de nós dará conta de si mesmo. Vira para sua amiga e fala, você é responsável pela sua vida espiritual, emocional, física e material. Se cuide, que a gente possa entender esse segredo. É essa mensagem que eu quero deixar para a gente aqui nessa noite. Que o Espírito Santo falou ao meu coração, Elisete, seja uma mulher responsável. Responsável como mulher, responsável como esposa, como mãe, hoje eu já sou avó, eu tenho 5 netos, 3 meninas e 2 meninos. Hoje eu tenho 59 anos, né? Então eu tenho que ser responsável, porque eu estou deixando um legado para as próximas gerações, né? As meninas mais novas estão me olhando, minhas filhas estão seguindo o meu exemplo, estão me olhando. Agora minhas netas, olha a nossa responsabilidade. E enquanto Jesus não voltar, a nossa geração vai ser melhor que a antiga. Você tem que deixar um legado, que a sua geração seja melhor que você. Olha a nossa responsabilidade, não é verdade? Essa mulher deixou um legado, exemplo para nós. Então não tem desculpa, mesmo que você tenha nascido numa família assim, ah, mas eu não tive uma mãe que foi modelo, não tive uma avó. Mas olha aqui quantas heroínas. Olha quantas heroínas. Diz que nós temos que ser filhas de Sara. Olha o exemplo de Sara, não é verdade? Foi uma mulher que se arriscou, hein? E como se arriscou. Mas foi vitoriosa. Esse é o meu desejo aqui nessa noite. Senhor, ajuda-nos a sermos mulheres responsáveis. E que a gente possa deixar um legado de fé. Um legado de amor. Um legado de comunhão, de bondade, de graça, de alegria. Um legado de perdão. Para que as próximas gerações sejam melhores até a volta de Jesus. Amém?